Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Iniciamos também desejando uma ótima semana. E é o seguinte, vamos repercutir uma fala aqui do presidente Lula, que está animado e diz que o Brasil vai produzir a sua própria inteligência artificial, Donizete. Olha aí, bom trabalho para você.
Olha, Matheus, antes de falar do presidente Lula falando besteira, dizendo que o Brasil tem muita gente inteligente, não precisa de inteligência artificial. Coisas de Lula 3, tá? Lula anda falando muito. Vamos registrar aqui o seguinte. Dois fatos que são destaque do mundo nesta segunda-feira. Primeiro fato. O presidente do Haiti fugiu e milícias, gangues, não é nem milícia, gangues, tomaram de assalto a capital do Haiti e o país está sem presidente, sem governo, descontrole na América Central, Matheus. É muito grave essa informação em Porto Príncipe. E Haiti foi o primeiro país a libertar os escravos, Matheus. Tá? Não se pode mais falar escravo não, viu, Matheus? Os escravizados.
Inclusive, Donizete, os Estados Unidos também anunciou que vai retirar ali parte dos funcionários da sua embaixada, reforçar a segurança, a situação lá ficou muito tensa.
O embaixador está indo embora. A segunda notícia são as eleições em Portugal, onde a xenofobia contra brasileiros é o principal assunto. A eleição foi muito parelha. O partido, a Aliança Democrática, de direita, elegeu 79 deputados. O Partido Socialista, 77, Matheus. Agora, quem cresceu como terceira força foi o Chega, de André Ventura, que quer expulsar os brasileiros e disse que o Lula não entrava. Ele elegeu 48 deputados. Aliança Democrática, que ganhou, mas não tem maioria, não quer formar um governo com a extrema-direita do Chega. Não quer. Isso daí vai render algumas semanas e pode até ter novas eleições. Vamos acompanhar o que está acontecendo em Portugal, porque tem muitos cearenses morando em Portugal hoje.
Verdade, Donizete. Muitos brasileiros deixaram aqui o país para ir para Portugal.
Especialmente cearense.
Exatamente.
Rico cearense que tem seu segundo lá em Portugal. Muitos advogados, empresários, que resolveram escolher Portugal para passar o restante da vida com lazer, mas que o preconceito está muito forte. A xenofobia, a raiva e o racismo contra os brasileiros. A crise em Portugal, um dos assuntos que eles mais reclamam é que os brasileiros têm direito à aposentadoria. Só que quem mais pagou a previdência portuguesa no ano passado foram os brasileiros. Pagou quase 3 bilhões e 600 milhões para ter direito. Agora nós vamos falar do Lula, ouvindo o Lula dizendo que a inteligência artificial não precisa, porque o brasileiro tem muito inteligente. Ô, Lula!
Vamos lá, vamos ouvir o presidente.
Vamos ouvir ele.
Ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial. E é um tema tão complicado para a minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos a inteligência humana que nós já temos aqui? Mas aí eu fiz um desafio para os cientistas que estavam comigo lá, de que eles têm até a data da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser em junho, para que o Brasil apresente ao mundo uma proposta de inteligência artificial feita em português brasileiro, feita por brasileiros e brasileiras, para que a gente não fique a reboque das chamadas economias ricas, sabe, desse...
Tá aí, presidente Lula, Donizete. Vai produzir inteligência artificial,
sim,
Brasil.
Matheus. A empresa que mais vale hoje, a NVIDIA, já está chegando a US$1 trilhão. A OpenAI, que são as duas empresas que trabalham com inteligência artificial, a Microsoft investiu US$1 bilhão lá, mano, para chegar aos avanços. E nós temos dinheiro para ciência e tecnologia? Quer dizer, US$1 bilhão dá R$5 bilhões. Onde é que nós temos esse dinheiro para trabalhar na nossa inteligência artificial? Precisa de investimentos, Matheus. Não é só o presidente querer, não. Tem que ter investimentos. Ele foi simpático, e sem gaiato, brincando. Mas é uma realidade de falta de dinheiro. Só para você entender, a manchete do Diário do Nordeste, de hoje, nesta segunda-feira, 50% dos cearenses, Matheus, estão com o nome no Serasa. Nome sujo, Matheus.
Situação difícil na economia, né?
Vira a página,
vamos, Matheus, virar a página. Vira a página. Vamos seguinte, Donizete, fazer aqui um caminho diferente do que estava programado, só para a gente falar aqui com o pessoal que está nos escutando sobre como é que está a situação no Senado para aprovação de projetos que contrariam o governo e o STF. O Globo fez ali um levantamento que mostra que há apoio suficiente no colegiado para dar aval a propostas que acabam com a reeleição, que é criticada pelo presidente Lula, e que tornam mais rígidas a política sobre drogas na contramão do julgamento do STF, né?
Dizer que só temos um senador cearense dos três da CCJ. E que a CCJ vota quarta-feira, o fim da reeleição. Começou a tramitação real do fim da reeleição. Não sei se dá tempo para aprovar esse ano, então seria o último ano dos deputados votando, porque falta os deputados do Senado, dá tempo de votar, porque depois de quarta-feira já pode votar no plenário do Senado. Aí vai para a Câmara. Se aprovar, seria o último ano, não sei, nem se teria, já teria um aumento para 5 anos. E o fim da reeleição está próximo. E a lei também que endurece a questão das drogas, já que há um ambiente no Supremo para liberar as drogas, maconha, para consumo. O Senado vota e depois vai para a Câmara. A Câmara também está definida. O problema é que o Supremo quer liberar, está mais liberal, e o Congresso brasileiro está mais à direita, o crescimento da direita. Então está aí isso. A senadora Augusta Brito foi a única senadora do PT que não se manifestou. Ela não se posicionou se é favor do fim da reeleição e do endurecimento ao combate às drogas, Matheus. Quem? É uma votação que acontece, repito, quarta-feira, no Senado, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Matheus. Você tem como ler só o trechinho da reportagem, Matheus?
Posso ler sim, Donizete, um trecho. O fim da
votos senadores a favor do fim da reeleição e 15 a favor do endurecimento das drogas. Lê só o trechinho do Globo de hoje, página 3, Matheus.
Vamos lá, diz assim: o fim da reeleição para cargos no Executivo tem o apoio de 17 dos 27 titulares da CCJ, enquanto apenas 2 são contra e os demais não sabem ou evitaram se manifestar. Como é necessária a maioria simples, ou seja, 14 votos, o placar já garante a aprovação.
Rogério Cavalho e Fabiano Contarato se manifestaram contra o endurecimento a PEC das drogas, que endurece. Apenas a senadora Augusta Brito não se manifestou, tá?
Tá, Donizete.
Então vamos dar uma paradinha.
Você não quer falar antes só dessa história do ex-presidente Bolsonaro com relação a Israel, que ele vai pedir uma autorização para viajar?
Ele pediu ao Supremo para uma licença para viajar para Israel, tá? E esta segunda-feira é muito tensa para Bolsonaro, tá? O Mauro Cid foi convocado pela Polícia Federal para prestar o novo depoimento que pode definir se sua delação vale ou não vale. Os aliados do ex-presidente Bolsonaro temem que o depoimento do general Freire Gomes contamine a delação de Mauro Cid. Mauro Cid não havia responsabilizado o Bolsonaro pela tentativa de golpe. Depondo hoje, a delação dele está sob risco, ele pode voltar para a cadeia, aí para ele não ser preso, ele pode entregar Bolsonaro segunda-feira, bem terça, para o ex-presidente que quer ir a Israel e pediu liberdade ao Supremo Tribunal Federal, já que ele tinha devolvido o seu passaporte. Agora sim, Matheus, a gente dá uma paradinha
vamos
e volta
lá.
Já.
Momento Nero!
E nós vamos acordar quem nesta segunda-feira, Donizete?
O deputado André Fernandes, que amanheceu em Washington, nos Estados Unidos. Ele mais 14 deputados federais. De Ceará só foi o André, para denunciar o Brasil e dizer que o Brasil vive uma ditadura. Eu não vou entrar nesse jogo não, Matheus. Prepara o pão de queijo, o café e a pipoca e o guaraná. Nós vamos só mostrar e vamos pro camarote ver essa briga dos deputados bolsonaristas com o Supremo Tribunal Federal. Vai, Tata, acorda o André que a confusão é grande.
Aí, Donizete, acordando o deputado que está em Washington.
Acordando e... Vamos ouvir ele falando, né?
Vamos escutar, sim.
De fato, é algo que a gente precisa fazer. É sair um pouco do Brasil, da imprensa brasileira, e mostrar a nível internacional o que, é que está acontecendo aqui. Todas as perseguições, arbitrariedades, a ditadura do judiciário, a gente pode falar isso sim, as perseguições, os patriotas que ainda seguem presos, de forma indevida, sem o devido processo legal, a perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados. São pelo menos 16 deputados federais, né? O que é interessante, já que esse número vem a cada visita aumentando, e isso tem incomodado o sistema aqui no Brasil, de tal forma que eles tiveram que agir, inclusive, para tentar boicotar.
Tá aí, Donizete. E aí, confusão grande. Já tá com a sua pipoca na mão? Eu já tô com o Guaraná aqui.
Eu não vou entrar nessa briga, não. Eu vou pipoca e Guaraná pra nós, né? Vamos pro camarote, tá?
Pipoca e Guaraná, Donizete. Nossa música agora oficial aqui, viu? O camarote, pipoca e Guaraná.
É. Ai, do pipoca e Guaraná é cedinho. A gente toma um pãozinho de queijo com café. Eu nem tomei café ainda.
Nem eu, Donizete. Nem fale. Já bateu
a frente. Olha o clima, segunda-feira tá animada, tá carregada, Matheus. Vamos logo pro Ciro Gomes denunciando. Ele denunciou na sua newsletter Brasil Desvendado a história dos precatórios que tá rendendo. Os petistas estão com ódio ao Ciro, ódio. Ele teve lá em Chorozinho lançando candidato do PDT contra o presidente da Prece, Júnior Castro, promete ser uma eleição animada. E ele, lá é uma aliança de oposição do PDT com União Brasil. Vice-prefeito Betinho, que é o candidato, promete.
Já pensou?
E o Ciro batendo no Lula. Diferente do irmão que fica, o Ciro, sábado filiou. Prometeu filiar um bocado de gente, mas não filiou ninguém. Vai ver, tu, velho, que fraco. E ele disse, o PT não pode ser candidato em Fortaleza, o PT não pode ser candidato. Ficou falando só. O PS querendo defendendo que o PT desista. Desista. O PT, Guimarães já definiu que é o Evandro. Já definiu tudo. A Loura deu entrevista ao Jornal O Povo dizendo que está massacrada. E no sábado o Mano só está Moab, fogo do Muturo, Moab, fogo do Muturo, Moab. O Elman disse que não vai se envolver, mas não precisa, não. Ontem a Loura passou o domingo trabalhando, o Evandro, Evandro Leitão do Vicente pisou já em campanha e a briga está animada. Vamos ouvir o Ciro, Matheus. Está animada a briga.
O governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte, saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo, lembro, cofre do governo é o dinheiro público, e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro, portanto o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber, por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber.
O nome é Dom, Donizete, você entendeu aí? Donizete, tá por aí?
Tô, voltei.
Ouviu a denúncia aí?
Tem mais giro?
Tem mais um trecho ele falando ainda dessa denúncia, vamos ouvir.
Então veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos. Facílimo de descobrir e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição. Imediatamente chega um banco e diz assim, ó, você tem aí um precatório, ou seja, o Caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar. Já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca. Quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, pô, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso, o banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar, aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel.
Sacou, Donizete?
Pesado, Marcos, pesado.
Sim. Situação complicada.
Matheus, antes de falar do Camilo, só tá a musiquinha aí, Matheus. Tá a Polícia Federal.
Bomba. Minha da Polícia aí, Federal.
Polícia Federal. Essa notícia aqui que o tesoureiro da Prefeitura de Baturité foi preso, Matheus. Operação da Polícia Civil.
Já estamos em contato, então, aqui com a SSPDS para saber mais informações, tá, Donizete?
Agora, pela manhã, o tesoureiro foi preso da Prefeitura de Baturité. E Hermeli, o prefeito tem que vir aí, vai ter dor de cabeça para ele. Aí, terminando o seguinte, ainda dá tempo, temos tempo ainda. Falar sobre a manchete do jornal Folha de São Paulo, que envolve o Camilo. Primeiro o Camilo, o outro foi manchete no Globo. É o ministro mais popular das redes sociais com a ida de Flávio Dino para o Supremo. O ministro hoje, Lula, mais popular, mais citado, o melhor desempenho é Camilo Santana, ministro da Educação. Vai ter muita dor de cabeça com o Nicolas Ferreira da Comissão de Educação. Segundo, é sobre o drone, Matheus. Leia a matéria. Solta a Moab, o drone da Abi Paralela, vigiando Camilo e a resistência oficial. Tem bomba hoje no jornal Folha de São Paulo. Lê aí, Matheus.
Diz o seguinte, um trecho da matéria. O ex-diretor da ABIN, investigado pela PF pela suposta espionagem contra o então governador do Ceará e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, não pilotou o drone, nem estava no estado na data do ocorrido. Inquérito da Polícia Federal que apura a suposta existência de um ABIN paralela no governo Jair Bolsonaro, afirma que Paulo Magno de Melo Rodrigues Alves foi flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência oficial do governo governo do Ceará em 2021. Diferentemente do que aponta a PF, autoridades que acompanharam os desdobramentos do episódio afirmaram à Folha que quem pilotava o drone era um oficial de inteligência que havia sido deslocado de Brasília e uma servidora da ABIN lotada na superintendência local. Inicialmente, a dupla foi abordada pela Guarda Palaciana por se tratar de uma área de segurança onde a presença de drones não é permitida. Em um segundo momento, no entanto, os policiais verificaram a placa do carro e eles se identificaram como agentes da ABIN. Os dois oficiais de inteligência afirmaram que não sabiam que estavam perto do Palácio da Abolição e que o voo era apenas para que a servidora de Fortaleza fosse instruída a usar o equipamento. Tá certo, Donizete?
Coisa doida, Matheus. Não é verdade, Matheus?
Muito, muito estranho tudo isso.
Quer dizer que o cara da ABIN estava viajando, não estava nem em Fortaleza. Foi a ABIN paralela do Alexandre Ramaz, que está enrolado aí, que era o chefe da ABIN, sendo espião contra o Camilo, vigiando o Camilo. É isso que é que ele queria vigiar o Camilo? O que é que ele queria saber do nosso senador, então governador? O que era, Matheus?
Pois é, Donizete, foi um outro agente, então, da ABIN que veio de Brasília aqui para Fortaleza e não diretor como a gente imaginava.
O espião que estava fazendo isso era um espião sem autorização. Está confirmado e complica a vida do deputado Alexandre Ramagem, né? Fica comprovado aí o relatório que foi um espião. É demais isso. Próximo assunto, Matheus. Vamos falar de eleições ainda?
Vamos, Donizete. Você precisa contar aí como é que foi esse final de semana pro Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará.
A Loura tá chorando em entrevista ao Jornal Povo. O Cid chorou no sábado, a Loura chora hoje. Você veio aí, veja a declaração da Luiziana. Ela já admite que perdeu, né? Com o encontro. Diga o que é que ela diz aí, Matheus.
Ela disse o seguinte para o Jornal Povo, abre aspas. Eu acho que a gente precisa ter muita tranquilidade para saber qual é o melhor caminho, porque não adianta as pessoas estarem querendo massacrar os outros na disputa interna do PT. Eu estou me sentindo assim, massacrada por algumas ações, não do partido, mas ações que estão sendo feitas de pessoas, inclusive, que não são do PT. Fecha aspas, Luiziane Lins.
Vamos entrar nessa briga, Matheus?
Claro que não, Donizete. A gente já tá
é
com...
É que nós temos aí, tem música. Sabe o que é que o pessoal tá dizendo pra Loura?
O que que é, Donizete?
O choro dela? Ah. Taca-se o santo.
Não é possível.
Você viu o Guimarães que, dizendo nesse domingo, disse pra mim que o candidato a prefeito em Iguatu não é Sávila Rouca. É direito dele querer ser candidato, mas ele, Elmano e Camilo, fecharam. O candidato lá é o Estrelinha. Você sabe quem é o Estrelinha?
Quem é o Estrelinha, Donizete?
É o Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto, que disse que o filho dele está indo pro PT porque o Guimarães quer. Não é porque ele queira botar, não. Por mim, nem ia. O filho dele era bolsonarista. Dizem lá, tem foto dele todo verde e amarelo, era fã do Bolsonaro, mas isso é passado, gente. Esqueça isso, esqueça. Matheus, peça pra eu esquecer, peça.
Esqueça essa história, Donizete.
Ah, esqueci. Aí o Sávila Rouca tá saindo do PT, tem o convite do PSB, tem o convite do MDB. Você sabe qual é o nome do Sá, né? Cheirosinho, adoro o perfume.
Entendi.
Aí tem ainda o Boletinho, que é o Alex Seni, que quem tiver conta não precisa pagar, isso aqui o povo acha, né? Tem o Canetinha, que é o Ronald Bezerra, e tem o Menino Gaiato, INSS, é o Rafael Gadelha, candidato do prefeito. Tá animado. O Guimarães já disse, já bateu o martelo. Em Iguatu, o candidato do PT tá definido, ele quer, Camilo quer, Elmano quer, é o Estrelinha, Ilo Neto. Que bomba, hein, Matheus? Que bomba.
Que bomba, mas vamos correr, Donizete, senão não dá tempo de você falar de Calcaia. Tasso Gereissati voltou atrás com Emília Pessoa, foi isso?
Voltou atrás e disse que vai apoiar a Emília. Foi que houve, hein? Que é que a Emília prometeu. Que e será? Outra bomba, além do Tasso dizer que vai apoiar a Emília, ela não quer apoio de ninguém. Mas por detrás, ela pode ser a candidata, sim, de Vitor Valente. Nem que seja se apoio o Vitor aparecer. Mas o Vitor apareceu um candidato pro Vitor. Surge nesta segunda-feira o nome novo do PT. Já que a Luiziane não desistiu, o Catanho levou água do navio dele. Você sabe qual é o nome novo que surge para ser o candidato do PT à Prefeitura de Calcaia?
Quem é, Donizete? Conte pra gente.
O deputado Zé Ayrton Cirilo. Zé Ayrton Cirilo pode ser candidato a prefeito em Calcaia do PT lançado pela Abolição. Será, mas?
Será, Donizete?
Eu não sei. A informação é boa, quente. Agora, eu não sei se isso vai acontecer não. A segunda-feira tá bem agitada. A Loura chorando, o Cid chorando. Lá em Sobral, quem tá chorando é a vice-prefeita Cristiane Coelho. O Ivo devolveu a sede da vice-prefeitura, demitiu mais de 20 funcionários entre cargos comissionados e terceirizados. A briga do Ivo com a vice é feia. Nós vamos entrar nessa briga, Matheus? Ou vamos pra onde?
Claro que não, Donizete. Nós iremos comer pipoca e tomar um Guaraná geladinho. Mais tarde, né? Agora não. Mas mais tarde dá certo.
Tá animada a semana. Começa a semana animada a quantidade. E aí você vê se essa operação musiquinha da Federal. Musiquinha, não é nem Federal, é Civil. Em Baturité, a prisão do tesoureiro. A semana começou agitada, Matheus. Agitada.
E a gente segue, então, acompanhando todas as notícias para passar em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Você volta amanhã, Donizete, combinado?
Amanhã a gente volta com mais informações. Você não deixa de ficar ligado no meu Instagram, no meu Twitter, nem no CN7 oficial, CN7. Tem notícia o tempo todo. Donizete Arruda 7, não deixe de ficar no meu... E tem informação 24 horas.
Combinado então, até amanhã, Donizete.